tenho presentes aqui, portanto, o grupo de trabalho trata essencialmente, há um conjunto de grupos de trabalho, só para vos dar uma pequena panorâmica como é que nós funcionamos, há um conjunto de grupos de trabalho que tratam de um conjunto de matérias, como defesa do consumidor, e há também um grupo de trabalho sobre energia, há sobre o setor automóvel, e o que é que nós tentamos fazer? Ou seja, cada grupo de trabalho, com deputados de todos os grupos parlamentares, tentam, no fundo, fazer o diagnóstico e a análise daquilo que é o setor automóvel, no nosso caso, nos outros grupos de trabalho, o setor da energia, entre outros, e, portanto, estão representados, normalmente, deputados de todos os grupos parlamentares. Aqui temos apenas a deputada Isabel Sequeira, do Partido Social Democrata, a deputada Raul Almeida, do CDS, e o deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda. Quer o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do Partido Comunista Português, estão ainda em reuniões de grupos parlamentares, portanto, pode ser que ainda cheguem, mas às quintas-feiras de manhã é a reunião dos grupos parlamentares, uns demoram mais que outros. Hoje também será um dia com alguma tensão, aliás, estava a brincar eu aqui com o deputado Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, que estaria, era o que estava mais ocupado, mas pelo visto é o que já tem a matéria toda estudada, e portanto já está presente. E dizer-vos que eu ia pedir-vos que fizessem a apresentação, passava depois a palavra aos seus deputados para eventualmente fazerem perguntas e tirar algumas dúvidas e depois, no final, daríamos um tempo para respostas, ou apenas um dos senhores, ou se eventualmente quiserem, é uma questão de pedirem a palavra e identificarem-se, e queria ver se nós, pelo menos, conseguimos resolver isto em 30, 40 minutos, portanto, pedíamos alguma celeridade, nós aqui temos sempre o tempo muito apertado, temos a seguir mais um conjunto de pessoas para ouvir, que dava a palavra. Temos connosco o Sr. Fabián Macaé, o Sr. Jorge Freitas, José Basílio e Pedro Martins. O Sr. Basílio tem à vontade. Só clicar. Tudo aqui fica gravado, até porque é mais fácil depois os grupos parlamentares, os deputados que não estão presentes, se tiverem curiosidade, se querem saber, ou pedem a gravação e claro, lhes dado a vossa apresentação, porque o facto de não estarem presentes não nos impede claro de tomarem conhecimento do vosso trabalho.
Sim, claro que sim. Então, muito obrigado aqui por nos darem a oportunidade de apresentarmos aqui o nosso projeto. Eu devo dizer que sou a pessoa menos importante para o projeto, mas pediram-me para ser eu aqui assim a fazer esta breve apresentação. E, no fundo, aqui reunimos aqui um conjunto de pessoas com valências complementares e que temos muito orgulho em apresentar, no fundo, aquilo que nós julgamos ser o primeiro carro elétrico a ser produzido em série em Portugal. E Portugal, muito bem, tem tomado uma série de iniciativas no âmbito da mobilidade elétrica, e isso tem dado algum prestígio ao país, portanto, e mesmo em termos internacionais. Mas, de facto, a nossa ideia é que não importa muito ter uma rede sofisticadíssima de carregamento de carros elétricos depois, se não houver carros elétricos. E por isso a forma que também vimos de participar neste movimento da mobilidade elétrica em Portugal foi esta oportunidade de fabricar um carro cá em Portugal, que tem uma concepção que não é inteiramente nacional, portanto vem de um grupo que faz parte também da nossa empresa, que francês, já com muitos anos de experiência na área do setor automóvel, e que, no fundo, tinha acho que não é ali, tinha um carro que já estava homologado, portanto, para a Europa, e que nós estamos progressivamente a fazer uma incorporação nacional maior. E que temos, portanto, a licença para explorar em Portugal e noutros países de língua portuguesa, e que temos a possibilidade de fabricar cá, e tanto que neste momento, portanto, a empresa originária do projeto já não fabrica em França, portanto, e está a sentar o fabrico em nós, e portanto nós estamos a exportar para França e para Espanha e para Turquia. Turquia, através da casa-mãe, no fundo, que é esse Technical Studio, que é uma empresa francesa. No fundo, aqui, assim, só para apresentar muito brevemente também as pessoas, o Fabián trabalha já há longos anos também no setor automóvel, portanto, e era quem tinha a ligação e continua a ter a ligação mais forte com outra equipa de engenheiros franceses que tiveram muitos anos na PSA também. Depois o Jorge Freitas é um fundador de uma empresa metalomecânica importante ali na Zona Norte, a Norchapa, e que está a construir o chassi do automóvel, portanto, que é uma das partes fundamentais. Eu e o Pedro Martins estamos mais aqui como Business Angels, constituímos uma destas empresas veículos de Business Angels que foram criadas agora com os apoios que houve, portanto, a partir das candidaturas que houve e que se formalizaram agora no início do ano, e que e pensamos que o projeto tem de facto muito interesse e daí estarmos a apoiar. Ali estão algumas imagens do carro. É um carro pequeno que pode ter versões abertas e também agora uma versão fechada, que é mais apropriada ao mercado do norte do país. Tem uma versão de 2 lugares e de 4 lugares. E depois o que é interessante também é esta ligação que temos com a Technical Studio, permite que possam ser lançados novos modelos e, portanto, que se possa, utilizando a mesma infraestrutura, ir lançando novos modelos apropriados a diferentes mercados, como são o caso daqueles dois. Depois procurámos, ali é uma imagem da fábrica, portanto, onde está a ser produzido o carro, portanto, tem na zona industrial em Fafa. Procurámos desde cedo estabelecer ligações com entidades que em Portugal são relevantes para aqui assim, como o CEIA, no Centro de Excelência para a Indústria Automóvel, com o qual lançámos já 2 projetos, eles estão a fazer o crash test do carro, estamos também com eles a introduzir a possibilidade de ter carregamento com painel solar, porque o carro tem 2 metros quadrados de tejadilho que facilita a implementação de painéis solares, o que pode ser utilizado para algum conforto interior e para, enfim, para alguma situação também que as baterias acabem, mas também para outras aplicações que estamos a pensar, como por exemplo ter uma arca frigorífica atrás, porque também tem uma zona de carga grande e que pode ser alimentada por esse painel solar para, por exemplo, para vender latas de Coca-Cola frescas pela cidade ou nas zonas balneares. Portanto, aqui tem algumas imagens da linha de montagem. Teríamos todo o gosto, de facto, que pudessem visitar. Neste momento, há uma capacidade instalada para fabricar 450 carros por ano. Estamos a adaptar o ritmo à medida que também se desenvolve a atividade comercial, mas é facilmente escalável, portanto, com a multiplicação destas linhas. Depois, aqui há algumas ideias também de desenvolvimento futuro, não é? Com outros veículos que se podem adaptar ao mesmo chassi e para transporte de pessoas, enfim, podemos ter até um veículo que transporte até 6 pessoas. Uma das aplicações que nós vimos com interesse e que estamos a desenvolver também com o turismo é a possibilidade de, com este automóvel, uma vez que é não poluente, poder aceder a zonas turísticas, a zonas que estão reservadas para papiões, uma vez que não polui, e por outro lado pode possibilitar a pessoas com deficiência motora poder chegar a essas zonas. Até temos aí uma apresentação também desse projeto que estamos a tentar desenvolver com o turismo, onde depois também tem algumas componentes multimédia, que há um pequeno guia áudio que está no próprio carro, portanto vai dando indicações das zonas que estão a ser visitadas e pode depois também ser transportado, para a pessoa pode estacionar e depois leva-o para continuar a ter informação sobre os monumentos ou as zonas paisagísticas que estão a ser vistas. Portanto, aqui são as nossas perspectivas de vendas para os próximos anos, enfim, são relativamente modestas, mas que esperamos que possam aumentar também com o impulso da atividade comercial que se possa lançar e com os apoios que também possa haver para este tipo de atividade. Aqui, estando numa casa como esta, não podíamos deixar de referir um aspecto que é importante, que seria muito importante para o nosso projeto, que tem a ver com os apoios que existem para quem adquire os veículos elétricos. porque neste momento, de facto, foi amplamente anunciado aqueles apoios de 5 mil euros para a aquisição de veículos elétricos. Pelas últimas notícias que vimos, já houve duas pessoas que acederam a esse apoio, não é? Portanto, ao longo destes meses que ele vem sendo anunciado. Mas a verdade é que aquilo foi montado, parece-nos muito a pensar em determinados automóveis que ainda por cima não são portugueses. Por exemplo, este carro não acede, não é? Porque isto cai na categoria dos quadriciclos, que são aqueles veículos que podem ser conduzidos sem carta, portanto, que estão limitados em termos de velocidade até 50 km hora. E em Portugal é o único país, dos quase todos da Europa que tem apoios para incentivos à mobilidade elétrica, é o único em que os quadriciclos não são contemplados. Por exemplo, aqui na vizinha Espanha, o apoio não é idêntico para todas as gamas, naturalmente, porque os preços também são diferentes. Um carro destes vende-se ao público por ligeiramente menos 15 mil euros, portanto, e nas versões que estamos agora a lançar, aquelas que mostrei há pouco, pode ter ainda, portanto, com uma versão que vai custar 10 mil euros, portanto, que ainda será mais acessível para quem não possa despender tanto dinheiro num veículo destes. Mas a verdade é que, por exemplo, em Espanha há um apoio de 3 mil euros para este tipo de veículos, para os quadriciclos. E aqui não temos. Isto claramente vai gerar aqui situações que depois até nem, enfim, que nem são muito, muito lógicas e nem muito boas para a economia nacional. É a mesma coisa que se passa com os preços dos combustíveis serem diferentes, as pessoas vão abastecer ali às zonas fronteiriças em vez de abastecer nos postos aqui, não é? Nós também podemos vender o carro para a Espanha e ele aí tem um incentivo de 3 mil euros e depois ele ser pelo espanhol vendido novamente para Portugal, não é? Portanto, são estas coisas que não faz sentido haver estas discrepâncias entre países e muito menos entre países vizinhos. Mas se calhar nós tínhamos que pôr ali estávamos há bocado na brincadeira a comentar que se calhar é preciso mudar ali a marca para Nissan ou para outra marca assim para podermos aceder a esse tipo de incentivos. Enfim, nós temos mais imagens por acaso foi pena não se terem posto aqui com o carro em tamanho maior, mas temos também alguns folhetos, não é, que se podem mostrar. Mas acho que era mais interessante ficarmos à disposição para esclarecer as dúvidas que houver, pronto, e percebermos de que forma é que de facto podemos estabelecer aqui alguma cooperação no fundo também convosco. Sim, eu tenho aqui uma outra apresentação já agora
primeiro nós dos flyers, este dentro tem também a recomendação dos outros.
Não, acho que podíamos conversar, não é?
Muito obrigado. Eu passava de imediato a palavra aos meus colegas que querem eventualmente fazer algumas questões. Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, cumprimentar-vos, dizer que desde que os extintos do MM deixaram de ser produzidos em Portugal, vocês não são só o primeiro veículo de série elétrico, provavelmente são o único veículo a ser construído por uma empresa portuguesa, porque o restante da produção automóvel que nós temos são multinacionais que cá têm fábricas, mas acabam até alguns dos veículos irem ser completados fora. No entanto, produção portuguesa, desde os UMMs que eu me lembro, vocês são os primeiros a ter uma produção nacional. Este projeto que vocês apresentaram, e ainda bem que fizeram o envio da apresentação anteriormente e permitiram-nos estar mais preparados para esta reunião, uma das perguntas que efetivamente tinha para fazer era de que forma é que as pessoas poderiam aceder à compra de vossos carros. E a resposta que foi dada há pouco, neste desfasamento da legislação portuguesa para a legislação espanhola, já agora, como exemplo, é uma das coisas que nós não tínhamos, pelo menos da parte do Bloco de Esquerda, aqui o digo, não tínhamos essa noção, e era uma das curiosidades que tinha para vos perguntar, por isso agradeço esse esclarecimento. Para nós é importante, até porque, sendo a Assembleia da República o órgão que fiscaliza a ação do Governo, convém apontar o que está também menos bem para melhorar a ação das políticas públicas no país. Vocês têm aqui a indicação, têm no site também a indicação que estes veículos têm uma autonomia de 100 km/h.
100 km.
100 km, sim. 100 km. 50 km/h. 50 km/h de velocidade máxima e 100 km de autonomia. Correto, peço desculpa pela incorreção. São mesmo 100 km de autonomia? Depende das estradas, depende das inclinações, ou isso não tem grande relevância na autonomia? Um dos problemas que nós temos na. E eu devo-vos dizer que sou um pouco cético relativamente à massificação dos automóveis elétricos. No entanto, parece-me que estes automóveis, os quadriciclos, como vocês chamaram, têm muito maior probabilidade de sucesso do que os veículos mais caros, de outras gamas, que pelo preço são também não criam incentivos à sua compra, mas depois quem gasta 30 mil euros num carro fica um pouco insatisfeito quando percebe que só pode andar 120, 140 km com o carro. E estes veículos, pelo tipo de competição que existe na sua gama, efetivamente os restantes veículos deste modelo a gasolina, desta gama a gasolina, também têm autonomias parecidas, ou pelo menos são para usos similares, curtas distâncias, muito citadinos, para pessoas que por algum motivo não tiveram a carta até com a idade mais avançada, de fácil condução, mas cuja não é quem o compra não está à espera de fazer grandes viagens com eles. E por isso esta utilização de veículos elétricos parece-me muito mais passível de ter sucesso do que aqueles veículos que estão a competir com veículos que possam ter viagens longas. E isso acho interessante, esta vossa iniciativa. Gostava de perceber a vossa ligação, até mais pormenorizadamente, a vossa ligação ao centro, porque eles estão a fazer a homologação do vosso carro, os testes, a homologação já foi feita, estão a fazer os testes de segurança. Gostava de saber a proximidade que vocês tiveram com eles, a facilidade de comunicação, mesmo a facilidade de chegar a esses testes, se eles estavam notados, se não estavam notados, porque isso também é reflexo de políticas públicas que nos interessa a nós avaliar e quem sabe, ajudar a potenciar. Por outro lado, perceber que é que isto tem de componente de criação de emprego, porque aqui um patamar da exportação que vocês já indicaram que é importante, e nesse patamar de exportação gostava de perceber, porque quando falaram na exportação para a Espanha, para a Turquia, falavam através da casa-mãe, isso implica perda de receita a nível nacional, implica essa dependência da casa-mãe, podia ser suprimida se tivéssemos tido mais conhecimento a nível nacional, gostava de perceber um pouco isto. Mas tirando o cariz da exportação, e sendo a Zona Norte uma das mais atingidas pelo desemprego, também nos interessa perceber o patamar de empregabilidade que um projeto destes tem e como é que vocês, quantos trabalhadores têm, este crescimento de produção, o que é que resultará no criar mais empregos. E depois perceber que vocês utilizam aqui a ideia da produção em série. Mas as fotografias que se vê parece dar a entender que é uma produção ainda muito manual. Cada carro tem uma grande componente de manual. Nós, quando falamos em série, estamos habituados a ver as fábricas tipo Auto Europa, onde são tudo robôs que fazem o trabalho todo. A sensação que dá das fotografias que vocês têm aqui e no site é que há muito trabalho manual. E eu não sou contra isso, até do ponto de vista da empregabilidade, cria mais empregos, até dota o país de mais conhecimento, porque nós sabemos que muitos dos robôs utilizados na indústria são comparados ao estrangeiro, portanto tem aqui uma incorporação do conhecimento nacional, mas gostava de perceber se é mesmo assim, se estou aqui a fazer ter uma opinião errada sobre a matéria. E depois, gostava de perceber, sobre a questão da homologação, do segundo que eu percebi, a homologação que existe no vosso carro decorre da empresa francesa. Sim ou não, de que forma é que isso acontece, e se tiveram ou não dificuldades a chegar a essa homologação? No fundo, eram estas as perguntas. por aqui me ficava.
Muito obrigado. Vamos continuar a fazer perguntas e responder no fim. Portanto, eu aconselho-vos a tomar nota sobre deputado Rui Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar-vos nesta vossa vinda ao nosso grupo de trabalho, que é um momento interessante de aprendizagem para nós, pela documentação facilitada, pela exposição feita. E depois, digamos, sublinhar algumas perguntas que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares já fez. Obviamente que quando falamos na instalação de um projeto deste numa zona deprimida, muito afetada essencialmente pela crise do têxtil, como é FAF, a questão da empregabilidade é importante. Outra questão também que me parece importante e que me preocupa é a questão do aproveitamento e do impacto da empresa na economia local, ou seja, se vocês criaram um network de fornecedores locais, portanto, para a vossa empresa, se para além da Nor Chapa, que percebi, portanto, ser vosso associado na construção do carro a nível do chassi, se há outras empresas da região com quem vocês constituíram associações e que também criam emprego para outras componentes do automóvel. Uma questão técnica, o carro, exceto o chassi, obviamente, é em fibra ou em chapa, portanto, e onde é que esses componentes são feitos? E depois, eu vi aqui, numa vista de olhos rápida que dei aqui ao Little Sister, o carro tem uma velocidade máxima de 45 km/h, tem os 100 km de autonomia, mas é uma velocidade média de 25 km/h, não é? Exato. A pergunta que eu vos faço e que me parece importante, e esse estudo vocês tê-lo-ão certamente, é estes 100 km, em termos de uma utilização citadina normal, eu sou-vos franco, eu quando passo um dia na cidade eu não vejo, a não ser se vamos a Los Angeles ou uma grande cidade, temos curiosidade de ver o que nos deslocamos ao fim de um dia numa grande cidade. Nas cidades em que vivemos, não fazemos essa medição. Eu não tenho noção quantos quilómetros faço num dia de atividade normal no Porto ou aqui em Lisboa. E, portanto, ter digamos, a informação da vossa parte, se estes 100 quilómetros são razoáveis para um dia de utilização normal citadina. Depois, pelo que vi, este automóvel ou quadriciclo, como vocês mais tecnicamente, de forma mais tecnicamente correta, lhe chamam, é, digamos, um competidor direto daqueles carros em fibra, uns com motor diesel, outros com motor gasolina, que têm invadido o mercado nacional nos últimos anos, que também se vendem a um preço muito elevado. Eu fiquei espantado quando vi o preço a que se vendem esses carros. Dirigem-se essencialmente a dois tipos de mercado muito focados: os jovens que ainda não puderam tirar a carta e os idosos que nunca chegaram a tirar a carta. E, segundo pude perceber, é um negócio interessante e que em Portugal tem um mercado interessante, porque de um lado há os jovens, geralmente os que podem aceder a isso, não é? com poder aquisitivo dos pais, e que exercem uma pressão brutal, e que geralmente há a chantagem e a comparação com a moto, que é mais perigosa, e os pais preferem gastar mais dinheiro no carro pequeno, e depois as pessoas que mais idosas, que têm alguns meios e que querem ter um meio de deslocação, portanto, e enveredam por aqui. Portanto, esta é o vosso terreno competitivo, segundo me parece, e queria também que me confirmassem isso. Depois, por fim, eu encontro bastante difícil que Portugal possa agora de repente desenvolver uma indústria automóvel pujante e que possamos estar aqui a falar em casos como o Tesla ou como ou mesmo de híbridos como o Prius ou o Nissan ou outros, não é? Portanto, é um bocadinho irrealista e, portanto, eu gosto de falar sempre no plano da realidade. Este projeto parece-me um projeto adequável e portanto, suscetível de produzir frutos visíveis em termos de atividade industrial nacional, e de ser um produto realmente nacional, portanto, a nível de ID, a investigação e desenvolvimento para um produto deste é obrigatoriamente mais baixa do que aquilo que é para um automóvel dos outros que falava antes. E isto não me choca nem acho mal, porque, e era esta a última pergunta que vos fazia, a França em particular, há muitos anos, que desenvolve, eu lembro da Ligier, de passar na fábrica da Ligier, que é uma fábrica enorme e que se virou para estes carros, para esta filosofia de carro, não estou a dizer para elétricos, para esta filosofia de dimensão e de utilização de carro, há muitos anos, e a França tem toda uma indústria automóvel dentro desta área altamente especializada e a fazer muito negócio. Portanto, o facto do carro ser mais pequeno não é motivo nenhum de complexo, é uma oportunidade de negócio e queria saber, portanto, dentro da experiência que já têm, a possibilidade e a viabilidade, com as características do mercado nacional, mercados adjacentes onde vocês tenham prospeção, de transformar também Portugal num cluster deste tipo de indústria automóvel muito específico, mas que tem o seu cabimento e que vende carros, como é óbvio, não é? Muito obrigado.
O senhor está a dizer, sequer, do policial.
Muito obrigada também. Cumprimentar os senhores que vieram aqui fazer esta exposição e começar por dizer que os meus antecedentes, peço desculpa, mas esta noite dormi poucas horas e estou assim um bocado embaralhada. E eles já colocaram as questões que eu achava pertinentes, mas não queria deixar de comentar aqui algumas coisas, nomeadamente em relação à tecnologia, se a tecnologia que vocês utilizam é toda importada ou se há alguma tecnologia nacional que está a ser incorporada nestes veículos, se vocês só fazem a montagem ou se há outras empresas que estejam ligadas à vossa, aqui portuguesas, que também estejam a produzir componentes para os veículos, e como é que é depois no futuro na manutenção destes veículos, se será relativamente fácil o acesso a componentes, se o tipo de componentes que os veículos utilizam já são utilizados nos veículos que existem atualmente e se vai ser fácil depois fazer a manutenção e qual o custo dessa manutenção no futuro para os utilizadores que vão adquirir estes carros. E depois percebo também que este veículo se destina a circular mais nas cidades, não é? Ou então só em estradas secundárias entre localidades com distâncias reduzidas, porque não é um veículo que possa circular numa autoestrada pelas características que vocês apresentaram aqui. Portanto, depois também saber o que é que vocês esperam, que apoio é que vocês esperam receber da nossa parte, não é? Que vocês mostraram interesse em apresentar o vosso projeto, em mostrar aquilo que estão empenhados em fazer e que tipo de apoio é que nós poderíamos dar, para além daquela questão do apoio aos adquirentes dos veículos que já falaram, não é? E que não contempla o tipo de veículos que vocês produzem, se há outro tipo de questões que vocês acham que também seria importante nós podermos intervir como deputados, se alguma coisa que nós podíamos fazer. E também dar-vos os parabéns porque vocês aproveitaram aqui um nicho de mercado que penso que é bastante interessante, uma vez que os veículos elétricos agora são uma aposta do atual governo e será uma aposta mesmo da União Europeia para um futuro mais sustentável, e vocês aproveitaram uma oportunidade realmente para produzir veículos que eu penso que serão de custo reduzido comparativamente com outros e que poderão aqui trazer uma mais-valia para as nossas cidades, mesmo em termos de ambiente, que será muito bom, e acho que devem ser incentivados a avançar com este projeto. Muito obrigada.
Um dos problemas dos veículos elétricos é o tratamento das baterias. Vocês têm alguma política para quem compra os vossos carros para... Não. A pergunta anterior é qual é a durabilidade das baterias que vocês colocam nos vossos carros e se existe ou não, como nós vemos noutros fabricantes de veículos elétricos, políticas para a retoma das baterias e troca de baterias, quanto é que isso se existe e quanto é que isso custará ao consumidor essa troca de baterias?
Muito obrigado. Tenho aqui já um conjunto vasto de questões. Eu queria só... dizer-vos que, obviamente, nós ainda temos no nosso programa de atividades visitas, mas, como devem calcular, com a agenda sempre apertada do Parlamento, temos que fazer uso dos fins de semana e não é fácil pegar em deputados que são de vários sítios do país e concentrá-los numa visita. Mas, se houver uma oportunidade de, eventualmente, as leituras chegar ao fim, porventura poderá haver a oportunidade de visitar isso, porque pareceu-me bastante interessante. Tinha apenas duas questões para vos pôr. A primeira vez que essa vossa apresentação tem sobre pano de fundo o turismo do centro. E a minha pergunta era, porque me parece de facto que isso pode ter, numa primeira fase, um grande interesse para os municípios, para as autarquias e para as regiões de turismo, portanto, que são, no fundo, serviços de transportes públicos, ou oferta turística, uma vez que a dimensão do carro, a autonomia e a capacidade do carro tem, pelas suas dimensões, de poder circular em zonas como centros históricos, com constrangimentos de mobilidade, me parece ser, no fundo, uma grande publicidade para o vosso carro. Aliás, eu sugeri-vos dizer carros feitos à mão, porque isso dá sempre um certo, como dizia o Pedro Filipe Soares, que vão responder se tem muitos funcionários ou não. A ideia que dá, de facto, é que isto é um carro feito à mão. E, tanto como as coisas feitas à mão têm um caráter exclusivo, não seria uma má ideia. E dizer-vos que eu fiquei particularmente interessado também em saber, porque me parece alguma lacuna. Como dizia o Pedro Filipe Soares, e bem, toda esta gama de carros elétricos são carros de pequenas dimensões para curtas distâncias, essencialmente de circulação urbana. Não faz sentido que o apoio seja para um outro tipo de mercado, que quer outro tipo de carro, porventura, que não existe sequer no mercado e que porventura não é acessível a todas as bolsas, por um carro, ou um híbrido, ou um totalmente elétrico, custam uma pequena fortuna e, portanto, para quem quer um estradista não, nunca precisa deste tipo de veículos. E, portanto, a legislação devia, no fundo, potenciar exatamente a transformação de que deve ser as nossas cidades. Aliás, as cidades ainda não perceberam que a mobilidade devia ser um fator de competitividade nas cidades. Algumas já perceberam isso, muitas ainda estão a dar esses primeiros passos, embora já haja bastante sensibilidade para o caso. E, de facto, vocês dão uma resposta perfeita naquilo que deve ser uma nova mobilidade nas cidades, no meio urbano. E aí fazia todo sentido, de facto, se queremos, e onde são, no fundo, os postos de carregamento. Nós estamos tão essencialmente em meio urbano. E, portanto, se fazia todo sentido que houvesse aqui o apoio que se pudesse estender a estes veículos. A segunda pergunta era que se viram bem a legislação, porque há um conjunto, por exemplo, se olharmos para Lisboa, há um conjunto de empresas que tinham quadriciclos que tiveram dificuldades em ser homologados e encontrar bastantes constrangimentos. Primeiro foram os Segways, que exclusivamente andaram sem nenhum tipo de regulamentação, hoje a própria polícia os distribui e há polícias com Segways, mas, por exemplo, há um conjunto de empresas que de vez em quando vemos esse tipo de carros utilizados por grandes marcas de publicidade, mas que encontram constrangimentos de circulação no centro urbano ou na zona só para peões. Portanto, é preciso aqui ver se também aí há alguma legislação que é possível alterar, ou seja, para além da vossa simpática apresentação, a nossa intenção aqui é, ao identificar os constrangimentos do mercado, ao identificar alguns nichos ou alguma potencialidade, obviamente a promover aquilo que ideias portuguesas, e ID português, tecnologia não ao português, convém também aqui que os grupos parlamentares ou o grupo de trabalho possa eliminar alguns constrangimentos em termos legais, porque no fundo o vosso produto possa circular. Eu apercebi-me disso, não confesso que na matéria que eu tenho estudado a fundo, mas apercebi-me que entre o Segways e um conjunto de outros transportes quadriciclos não foi dada a mesma oportunidade. Houve até duas ou três empresas que não foram homologadas, no caso concreto de Lisboa, por lacuna na legislação. Como não era propriamente matéria que o grupo de trabalho acompanhasse, acabei por não lhe dar a devida atenção. No vosso caso, o problema surge numa outra perspectiva, mas é porque, de facto, pode ser utilizado, só o Segway, segundo sei, estão autorizados e homologados para circular em zona só para peões ou no meio da população. Portanto, só tem duas rodas e portanto, no fundo, não sei se aí também podíamos eventualmente ajudar a resolver qualquer constrangimento que haja legal, mas isso é uma questão depois de nos fazerem chegar se não tiverem eventualmente essa informação. Quem é que vai responder?
Pois aqui, podemos... Fabiano, principal do projeto, e depois nós complementamos se houver algum.
Exato, vou tentar responder à maioria das perguntas. Primeiro, vou voltar um bocadinho sobre o conceito do CAR, porque há várias perguntas sobre a autonomia e sobre a tecnologia. Nós identificamos o CAR como está hoje como oportunidade no sentido, está homologado a nível europeu, está homologado já em Portugal, já temos um CAR matriculado a circular em Portugal, inclusivamente hoje em dia está na Madeira. Nós pensamos que a situação dos 100 km de autonomia já foi verificada no Porto, inclusivamente também em Lisboa, o CAR andou 3 semanas em Lisboa e chega a fazer os 100 km dentro da cidade de Lisboa, que é com uma autonomia verificada. De facto, as baterias são simples, são gel-chumbo. A grande vantagem do gel-chumbo é o custo, é mais barato, e também não tem problema de memória, que é que o gel-chumbo você pode fazer 20 km para carregar outra vez e não perde a autonomia da bateria. É a grande vantagem que nós pensamos hoje em dia ser para o tipo de aplicação que queremos pôr o CAR na cidade. 100 km. Hoje, a nível europeu, já tem algumas informações a dizer que acho que à volta de 90% da população europeia faz uma média de 27 km por dia. Que é que um CAR que dá para fazer 100 pode dar para, logicamente, a aplicação a muita gente e muitas cidades. Hoje em dia, o CAR também é um quadriciclo L6, quer dizer, um quadriciclo ligeiro, o quadriciclo pesado. É uma grande diferença, porque o quadriciclo ligeiro é condução sem carro, com carro turbo B1 desmotorizado, e o quadriciclo pesado L7 já é com carro turbo B. É um carro de um carro normal, é que permite, no litro, fazer uma grande diferença com os outros, tipo a Exame, a Ligier e Chantenay. É que o litro pode ser com 4 passageiros, que os outros carros não têm esta possibilidade, o litro é único. E também temos um volume de carga atrás, à volta de 1 m³, também dá para levar 350 kg, que os outros também não podem fazer. Entramos num segmento que hoje ninguém está. É um segmento dos comerciais, do turismo para 4. Isto é um mercado também que nós estamos a atingir hoje com o modelo. Depois, sobre a tecnologia do CAR, fora das baterias que são de gel-chumbo, tem uma duração de vida mais ou menos de... Enfim, vendido para o fornecedor são 500 ciclos, nós hoje estimamos, na realidade, que vamos fazer a bordo de 350, que vai dar mais ou menos 35 mil, 40 mil quilómetros. Depois tem que trocar as baterias. As baterias, o custo total das 4 baterias hoje, em início de 2011, que os preços estão a mudar muito, falamos de 1.000 euros para mudar as 4 baterias. Nós depois temos uma rede de agente, estamos a tentar implantar uma rede de agente em Portugal para vender e para dar a manutenção ao cara, e depois o agente vai fazer a recuperação das baterias, colocação das novas e bom, o pagamento dos 1.000 euros para ter o kit das baterias, se calhar em 2012, 2013, será 500 euros ou 600, que o gerchumo está a baixar muito. A mais sobre a tecnologia do CAR, nós hoje em Portugal fabricamos o chassi, a estrutura toda do CAR, os eixos, o braço de suspensão, compramos os bancos à San Vioto, no Porto, que é também uma empresa portuguesa, a carroceria, a fibra, toda está feita em albergaria, numa empresa chamada Fibralba, que trabalha também com a Martifer. Hoje temos uma incorporação já nacional à volta do 65% do CAR. Hoje, realmente, o que compramos fora do país são as baterias, porque hoje vem assim e já consultamos aqui em Portugal, nós chegamos a ter igual, a nível de custo, relação preço, prestações, e compramos os motores e os variadores e a parte eletrónica do CAR, que é americana, que é comprada a Curtis, que é um dos maiores fabricantes de gestão eletrónica e elétrica dos carros. E depois temos também uma parte dos componentes que é comprada diretamente à Peugeot, a PSA, que é a parte do mostrador, os equipamentos dos travões, os pedais, mas tudo que é ligado à segurança do carro e à qualidade eletrónica do carro é diretamente comprado à Peugeot. É um custo, mas também para nós é uma garantia de fiabilidade. São produtos já foram testados no C1, no Citroën C1 já vender milhões de carros, e não é aplicar no nosso que vai mudar as coisas, quer dizer, temos uma garantia já de uma certa segurança e uma fiabilidade do componente. Também para nós é muito importante colocar no mercado um carro já com uma garantia, quer dizer, que o carro tem uma garantia de 2 anos, nós não podemos andar atrás de cada carro, andar a arranjar os problemas, e temos de ter um carro que está na rua e que funcione bem, quer dizer, que é um ponto também muito importante. Hoje em dia também estamos a tentar incorporar, ainda mais em Portugal, a parte tecnológica. Apresentamos agora um projeto no âmbito do CREN para desenvolver uma versão híbrida com uma empresa portuguesa, quer dizer, que era criar um sistema híbrido 100% português já aplicado no Litor, com também a integração de um design nacional. Bom, estamos também a trabalhar no produto no sentido de incorporar cada vez mais uma fabricação nacional. Sobre a concorrência dos carros sem carta, acho que já estão a responder um bocadinho. Sobre a autonomia, bom, são 100 km, no caso do Litor, são 100 km a 50 km por hora. No caso do Shifter, não. O Shifter tem um problema que é um carro de diversão, um carro mais radical, e tem os pneus do tipo Jeep, muito largo, e realmente estamos a perder aqui muito, muito potência na tração, e descarga as baterias muito mais rapidamente. É por exemplo que especificámos no flyer que é numa vitória estabilizada de 25 km por hora, para também não enganar ninguém, acho que sobre a manutenção reduzida do carro e os componentes. Bom, já falei um bocadinho dos componentes que comprámos já para o jogo, mas também a nível de manutenção, um carro elétrico tem pouca coisa, não tem caixa de velocidade, não. Os travões, o carro em si já tem um sistema de regeneração na travagem para recuperar energia, permite poupar muito nos discos que travam e no sistema das pastilhas. As pastilhas travam e os discos, não vou dizer que vai durar toda a vida do carro, mas realmente o nível de desgaste é muito pouco. O motor a travar já quase sozinho, utilizamos muito pouco as pastilhas e os travões, que uns pastilhos, não sei. Primeiro, são pastilhos muito pequenos, não têm o custo de umas pastilhas de travão num carro normal, ainda são menos. São pastilhas já utilizadas em série na LG, na Exam, esta gente toda, que é um produto que encontramos facilmente no mercado a um preço muito razoável, não tem nada de diferente dos outros. Suspensão é igual, são componentes já existentes, os amortecedores, toda esta parte também ligação, são produtos do mercado, que ainda são inferiores a um carro normal, é M1, mas são à volta da normalidade, que é 40, 50% de um preço de um carro normal, encontramos os componentes para um carro deste. Depois, sobre a parte da ligação à técnica de estúdio, que falamos um bocadinho no início, que fui o parceiro inicial, é nosso parceiro no projeto, nós achamos interessante ir procurar fora um projeto já existente, claramente para reduzir a inversão inicial, que sabemos que desenvolver um carro inteiro de zero até o fim, até a homologação final, é um custo bastante elevado, e nós nesta fase inicial não queremos pôr na mesa um dinheiro assim sem saber onde é que vamos. Quer dizer, a ideia foi buscar uma licença tecnológica, um produto existente, incorporar aqui no mercado, passar a ser a fábrica deles. Quer dizer, ao mesmo tempo, Portugal é a fábrica da França, a França já não fabrica nenhum, é tudo fabricado cá. E nossa ideia para o futuro é desenvolver também os próprios carros que estão em charge de SMS, ter o nosso design, com parceria aqui nacionais, ter a nossa motorização, e esperamos também as baterias, se calhar com o Autosir, com esta gente que está no mercado, com quem já temos contacto, e estamos a tentar nacionalizar, não dizer 100%, que era um quadro ambicioso, mas acho que vamos ter sempre o problema dos motores, meu menos chegar a ter um 90% do carro fabricado cá em Portugal, e continuar a exportar ao menos no mínimo 60% da fabricação. Estamos em contato com eles e com a direção da Autosir na parte das baterias de lítio, e já era outro tipo de bateria, já não era Gerchum, que a Autosir não tem interesse no Gerchum, mas já tem que se mudar a outro tipo de bateria de lítio. Depois, sobre a legalização, a circulação, o carro hoje está legalizado com quadriciclo pesado. Em Espanha também tem o mesmo tipo de... O decreto legal é muito parecido. O quadriciclo pesado em Espanha tem 20% de incentivo do Estado. Separado muito também os carros M1, tem um apoio de 5.000 euros mínimo, e depois os quadriciclos leve tem 15% de apoio, os pesados entre 20 e 25%, depende depois da aplicação, se tem uma aplicação para a empresa ou para particular, também tem apoio diferencial. Como as empresas têm possibilidade de recuperar depois do IRC, não tem o mesmo apoio inicial na compra, é bastante lógico. Acho que dei mais ou menos. Ah, sobre a empregabilidade do projeto, nossa visão lá para 2014, com os volumes que estamos a esperar, enfim, que esperamos superar, estamos a pensar em criar à volta de 70 postos de trabalho entre os internos e os externos. Os fornecedores também vão ter que criar equipa de trabalho para garantir a entrega dos componentes da carroceria, do chassi. É um mínimo de 70 postos de trabalho por 450 carros por ano. Tudo o que vai ser duplicar a fabricação, claramente vai ser também duplicação dos postos de trabalho. Nosso objetivo hoje, realmente a linha hoje é muito simples, é uma linha de montagem final. Compramos os componentes todos, nós lá em cima, realmente só fazemos montagem, quer dizer que os operários são formados, temos uma nomenclatura, uma descrição do carro em papel, umas fotografias, é apertar aqui um parafuso, é conectar aqui uma coisa, é simples, é básico, não é nada perigoso porque não tem nada de, não tem cortas, não tem pintura, não tem nada. Realmente compramos o produto acabado, temos um controle qualidade na entrada da fábrica, arrumamos e depois vamos buscar os componentes para montar as linhas de montagem, cada lado, e sai o carro, depois de outra resposta de montagem, sai um carro final com o seu controle qualidade. E hoje, realmente, para fazer a fabricação atual, temos pouco operário. E é uma linha muito, muito simples, quer dizer, podemos duplicar facilmente, podemos imaginar automatizar também, mas acho que... Bom, eu venho da indústria automóvel da segunda cadência, eu trabalhei em Vigo no grupo PSA, bom, fabricar 1.500 carros por dia, 2.000 é uma coisa. Acho que para fazer, não estamos a falar que fazer um ou dois carros por dia, que acho que já era... Se chegarmos à nossa previsão, era isto, dois carros por dia, não vale a pena fazer investimento de milhões de euros, acho que toda tem que ser relacionada. Hoje, se chegarmos a fazer um investimento de 200, 300, 400 mil, já temos uma linha para fabricar 450 carros por ano, acho que não vale a pena procurar automatização. Hoje ainda temos cá uma vantagem económica, acho, a nível de operar, temos gente qualificada, que há um preço que ainda é competitivo a nível da comunidade europeia. Acho que também temos que tentar vender fora o que sabemos fazer aqui, que é, temos qualificação, temos fornecedor, temos um conjunto todo para fazer um carro. Acho que agora o que falta um bocadinho é juntar o saber de cada um para fazer o nosso produto nacional. Acho que é um bocadinho o nosso objetivo, é um bocadinho também a nossa presença hoje aqui, é tentar dizer, nós temos um primeiro projeto, procuramos agora ajuda, apoio, não sei, parceiro, não sei como dizer a coisa, para ser um produto ainda mais nacional, quer dizer, mudar o design, incorporar componentes aqui, tentar melhorar sempre a qualidade, as prestações, mas por isso precisamos de ajuda. Nós não queremos ter tudo internamente e não podemos ter tudo internamente para saber fazer tudo. E aqui precisamos de encontrar apoio através de outras empresas, um apoio económico para tentar buscar a tecnologia, ou este tipo de... Direi que estamos à procura, fora das incentivos, como já falámos, realmente o resto é mais a entrar num grupo de trabalho de fabricação nacional. Espero que respondi mais ou menos a todo.
Eu queria acrescentar alguma coisa em relação àquilo que falava também da criação de um cluster em Portugal. De facto, este mercado dos veículos elétricos está agora, no fundo, a nascer, não é? E o que se verifica nestas fases é que vão aparecer, e estão a aparecer, um conjunto grande de pequenos fabricantes. Porque a barreira à entrada, digamos, é menor do que num veículo em que já temos os grandes fabricantes e com todas aquelas obrigatoriedades de crash tests e de fabrico em grande série para ser competitivo e com um grande investimento em investigação e desenvolvimento que é hoje exigido para os carros convencionais. Estes carros, de facto, são mais fáceis de fabricar, têm menos componentes, têm menos peças, portanto também têm menos custos de manutenção, o que faz com que a barreira à entrada não seja tão elevada. E portanto, vão existir efetivamente um conjunto grande de pequenos fabricantes, pelo menos nos anos iniciais, nos próximos 5, 10 anos, e de facto Portugal tem aqui uma oportunidade de criar um cluster destes pequenos fabricantes. Fabricam pequenas séries, até mais importante que pequenos fabricantes é também o facto de ir haver carros fabricados em pequenas séries. E é aí que nós nos queremos posicionar, portanto, ser, no fundo, criar uma linha de produção para pequenas séries, para aquelas equipas que fazem a concepção de um carro, que vai ser tipicamente vendido 300, 400, 500 mil por ano. Portanto, aliás, até há licenças específicas para isso. Quem venda só até 1000 por ano tem um determinado nível de exigências que é muito inferior a quem depois tem que quer aceder a um volume de produção superior a esse. Portanto, e é aí que nós nos estamos a posicionar e onde, de facto, Portugal tem a possibilidade de criar alguma diferenciação. E, de facto, a ideia do carro feito à mão é isso, não é? Portanto, nós neste momento, por aquilo que... A experiência que já temos, estamos a produzir há cerca de 3 meses e uma pessoa demora cerca de 7 dias e meio a fabricar um carro. Portanto, depois isto com o ritmo a aumentar pode-se talvez reduzir, isto em termos de direto, não é? De contribuição direta. Depois há de facto os fornecedores, que aí não tenho os dados, mas que pode significar, se calhar, aumentar para 10 dias, talvez 10 dias de atividade manual para fabricar um automóvel, portanto, entre os diretos e os indiretos. E depois, de facto, este tipo de automóvel, portanto, o Fábio já referiu, cerca de 90% das pessoas faz Eu, por acaso, os números que tinha são semelhantes a esse, pronto, e mesmo a Galp agora lançou também aí aquela coisa do Prius, portanto, e fizeram um estudo mesmo para as pessoas aqui em Lisboa, que de facto os números são muito elevados para as pessoas que fazem menos de 40 km. Ou mesmo entidades que fazem manutenção, tipo serviços municipalizados, de EPAL, etc., as equipas de manutenção, também fazem tipicamente ali 30, 40 km por dia e não mais. Portanto, é para esse nicho de mercado que tipicamente fazem esse número de quilómetros, portanto um carregamento até dá para 2 dias, mas a pessoa, se quer ter mais segurança, pode todos os dias à noite carrega e depois durante o dia vai fazer aquele circuito que está perfeitamente dentro do nível de autonomia do carro e tudo contabilizado, portanto o custo das baterias e o custo da energia elétrica que é necessário para carregar, se for carregado à noite, que é quando a energia está mais disponível e é mais barata, nós chegamos a valores inferiores a 1 euro por 100 km. 90 cêntimos, cerca de 90 cêntimos em cada 100 km, portanto que é 4, 5 vezes menos do que os mais económicos que existem hoje a gasóleo. Portanto, em termos da perspectiva de economia, é também muito importante para, não só para os particulares, mas para estas entidades que têm que ter os automóveis, as frotas para manutenção. Não é? Só para responder à questão dos apoios, efetivamente... A questão da legislação poder apoiar, como já falámos aqui várias vezes, o incentivo à aquisição deste tipo de veículos, claramente. A ideia que sugeriu também é muito importante e nós vamos estudá-la com atenção, portanto, perceber como é que, de facto, com a alteração de legislação, este veículo pudesse aceder a determinadas zonas que hoje estão vedadas. Portanto, claramente aí seria um fator distintivo e que incentivaria as pessoas a poder comprar um veículo destes. Portanto, essa outra. Depois, por outro lado, nós vemos que agora até se está a incentivar aqui as relações com os países do Norte da África, por exemplo. O Norte da África vai ter uma grande mudança agora nos próximos tempos com tudo o que se está a passar lá e é um mercado onde nós vemos muito potencial para este tipo de veículo e portanto, se for dada visibilidade, portanto, por ser fabrico nacional, portanto, se os senhores mais do que ninguém estão em condições de poder ajudar a dar essa visibilidade, quer em termos nacionais, quer em termos de exportação para esse tipo de mercados. Portanto, isso será, será naturalmente uma ajuda também muito, muito importante que podemos ter da vossa parte.
Obrigado. Mas queres agradeço-vos, dava por terminada a nossa audição, com a promessa que faremos o que estiver ao nosso alcance para vos ajudar na visibilidade do veículo. Aliás, essa apresentação fica connosco e será encaminhada a cada um dos grupos parlamentares e portanto, e faremos obviamente, constará do nosso relatório como sendo um dos fatores que pode vir a trazer um novo paradigma no transporte e no setor automóvel e portanto, aliás, não são os primeiros, de facto, da forma tão elaborada, são os primeiros que ouvimos, embora como diz, há de facto muita gente a pensar nesta, eu vou inclusive fazer chegar isso ao grupo de trabalho dos clusters de inovação, que também existe um pequeno grupo de trabalho que toca várias matérias, desde o turismo, a energia, um conjunto de indústrias, e portanto pode ser que também tenham interesse e porventura até vos podem contactar posteriormente. Está bem?
Muito obrigado. Diga, diga. Rapidamente dizer aqui duas coisas. Primeiro, há um mercado que não foi aqui de facto falado, além dos que não têm carta, os que puderam tirar, há aqueles que também ficam sem ela, que é o mercado a crescer. Em França é um mercado que está a crescer muito, aquelas pessoas que ficam sem carta em relação à sociedade. Enfim, também estão a utilizar muito este tipo de
isso não convém, as pessoas acham que depois andam com esse carro, sentem-se, são os penalizados, é tipo aquele efeito do 80, do observado, este tem algum caráter de castigo.
Outra coisa muito rápida, e só este exemplo da criação desta pequena empresa, que hoje é uma pequena empresa, é um exemplo vivo da capacidade que os portugueses têm, que é de pensar, analisar, arregaçar as mangas e fazer. Nós o que fizemos aqui foi feito num tempo muito curto e sem apoios de ninguém. E fizemos bem e está a funcionar e vai crescer. E é o que em Portugal precisamos de fazer.
Meu caro, nós
arregaçar as mangas.
O que estiver ao nosso alcance, e dou-lhes os parabéns. Nós faremos o que estiver ao nosso alcance para vos dar uma pequena ajuda, está bem? Fiquem descansados.